Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Voltamo-nos hoje para o restauro de instrumentos de música antigos. A propósito, já ouviu o som de um instrumento musical construído em 1608? Esse som estamos a ouvi-lo agora mesmo. Este som tem certamente uma história a contar. A coleção de instrumentos do Museu Nacional da Música, ao longo de praticamente todo o século XX, teve várias deslocações e maus acondicionamentos que motivaram muitas fragilidades no seu estado de conservação. Entretanto, a recuperação deste museu tem sido uma prioridade desenvolvida de forma sistemática por equipas pluridisciplinares com músicos, construtores, restauradores e historiadores musicólogos. Estes técnicos superiores apoiam o museu e o laboratório José de Figueiredo nas suas decisões, permitindo assim que alguns desses instrumentos possam voltar a ser tocados, recuperando a sua função inicial. Para nos falarem sobre este mundo escondido, temos neste programa uma pléiade de especialistas de renome. São elas Orlando Trindade, integra o Gabinete Técnico do Museu Nacional da Música, dedica-se à construção e restauro de cordofones, foi o responsável pelo restauro da Tiorba de Mateus Buchenberg, de 1608, entre outros instrumentos de corda. Geert Kanuen, engenheiro mecânico pela Universidade de Delft, no sul da Holanda, é construtor e restaurador de instrumentos históricos. Restaurou o cravo Taskin de 1782 e o cravo português Antunes de 1789. Raul Leite, técnico superior de pintura do Laboratório José Figueiredo, é também responsável pela recuperação da pintura decorativa e chinoise raiz do cravo Taskin do século XVIII. E Graça Mendes Pinto, licenciada em História, é conservadora de museu e museóloga e é diretora do Museu Nacional da Música, instalado na estação de metro do Alto dos Moinhos, em Lisboa, a quem peço que me fale sobre o que é este Museu Nacional da Música, que dirige Graça Mendes Pinto.
O Museu Nacional da Música é um museu com uma importantíssima coleção, sobretudo no que se refere ao seu acervo instrumental, mas também no seu acervo documental e de fonogramas. A sua localização é uma localização provisória, portanto está no Alto dos Moinhos, junto a uma estação de metropolitano, mas apesar de estar nesta localização um pouco escondida e para alguns estranha, claro que não será certamente o local mais adequado para um Museu Nacional da Música, mas é um espaço muito agradável e que tem, enfim, eu sou suspeita, cumprido a sua missão de dar a conhecer esta coleção. O museu é muito frequentado, sobretudo nos seus concertos, sendo, de facto, os concertos com os instrumentos históricos sempre os mais procurados.
Graça Mendes Pinto, a diretora do Museu Nacional da Música, mate-me uma curiosidade para começarmos. Quantas peças tem atualmente este seu museu?
Como eu referi, não é só a coleção de instrumentos musicais. Os instrumentos musicais, neste momento, são cerca de 1.500, porque temos recebido muitas doações. A maior visibilidade do museu, não obviamente este ano, enfim, com a situação que todos conhecemos, mas nos anos anteriores, trouxe, de facto, um aumento muito significativo de importantes doações ao museu, de que não posso deixar deixar de referir pela sua importância e número a doação que veio do Conservatório Nacional. Portanto, temos cerca de 1.500 instrumentos musicais, a coleção do acervo documental ronda os 30 mil itens, bem como a dos fonogramas, e que tem desde rolos de pianola, discos em vinil, em goma laca, enfim, vários suportes de som, não é? E também ainda uma coleção iconográfica, não será tão numerosa, mas bastante importante.
Graça, como sabe, temos hoje connosco neste programa três restauradores especialistas de instrumentos de música antigos. Pergunto-lhe, o restauro de instrumentos antigos implica normalmente equipas alargadas. Como é que são então constituídas essas equipas no museu que dirige?
A recuperação do acervo do museu tem sido uma prioridade, portanto, tem sido desenvolvida de forma sistemática e precisamente com estas equipes multidisciplinares. Não poderia ser de outra maneira. Este acervo, apesar de ser um acervo com vários tesouros nacionais e, portanto, um acervo de grande qualidade em qualquer parte do mundo, sofreu, posso dizer, ao longo de praticamente todo o século XX, más condições de acondicionamento, enfim, devido a várias vicissitudes com a localização e abertura do museu. Só desde 94 é que está na estação do Metropolitano do Alto dos Moinhos e em boas condições. Portanto, era necessário recuperá-lo e dar a conhecer o importantíssimo espólio que aqui é guardado. Os restauros, portanto, como referi, que são uma prioridade, têm como, enfim, como a opção a importância do instrumento e também o estado de conservação. Isto, enfim, porque não se pode restaurar tudo, obviamente, ao mesmo tempo, por variadíssimas razões, mas também pela morosidade destes processos, não é? Portanto, restaurar um instrumento musical requer, de facto, as equipes multidisciplinares com restauradores de pintura, de mobiliário, no caso dos instrumentos, obviamente, com madeira, com conhecedores e historiadores desse respectivo período e desse instrumento e, claro, o restaurador dessa área que vamos restaurar, desse tipo de instrumento que vamos restaurar. São processos, como digo, longos, mas, enfim, estão aqui presentes três restauradores e poderão melhor do que eu falar, mas de grande entusiasmo e de uma grande participação e de uma grande animação. Porque muitas vezes é possível voltar a dar vida a instrumentos que há centenas de anos não se ouvem e permitindo recuperar a função original, a função para que tinha sido criado. O resultado desses longuíssimos trabalhos é mostrado ou em gravações profissionais com esses instrumentos ou nos concertos no museu, os tais concertos com instrumentos históricos, o ciclo que nós designamos um músico mecenas, porque há uma grande participação de boa vontade e de colaboração também dos músicos e que nos enchem o museu e nos enchem de alegria, não é? Ver ou voltar a ouvir alguns instrumentos que julgávamos irremediavelmente perdidos ou que nem teríamos a certeza se poderiam voltar a ser ouvidos, não é?
Graça Mendes Pinto, vou ao encontro de outros convidados do nosso programa. Orlando Trindade, bem-vindo aos Encontros com o Património. É restaurador de instrumentos antigos, como sabe, uma das muitas peças do Museu Nacional da Música é a Tiorba de Mateus Buchenberg, um instrumento antiquíssimo, construído em Roma em 1608. Primeiro, que instrumento é este? E quais é que são as maiores preocupações que tem ao restaurar uma preciosidade destas?
Obrigado pelo convite, também é um prazer poder participar. Pronto, a Tiorba do Buchenberg foi realmente assim um projeto assim muito, muito especial para mim também, pessoalmente, e pela importância do instrumento e raridade, e para o museu, por tudo, pronto. Portanto, foi o primeiro restauro que eu fiz assim mais profundo de instrumentos do Museu Nacional da Música, foi em 2014, e realmente é um instrumento muito especial, para começar, porque é realmente um instrumento original, depois porque o construtor foi um dos primeiros construtores das chamadas tiorbas romanas, pronto, feitas, daí o nome, aliás, feitas em Roma. E o construtor, ele era alemão, mas foi um dos, houve vários luthiers, violeiros, como nós chamaríamos em português, construtores de instrumentos de cordas que foram para a Itália no final do século XVI, da Alemanha para a Itália. E este foi um deles, ele era originalmente alemão e foi trabalhar para a Itália, para Roma. Pronto, então, no início do século XVI, sabe-se que ele trabalhava em Roma. E foi dos primeiros construtores a desenvolver este novo instrumento, pelo menos esta variedade italiana, por assim dizer, de tiorba. E atualmente existem meia dúzia de instrumentos, pelo menos conhecidos, que se conhecem em coleções de museus, e penso que todas de museus, poderá haver mais algum em alguma coleção privada que não seja conhecido para o público em geral, mas são meia dúzia de tiorbas destas, e dentre as quais uma é a nossa, do nosso museu.
Orlando Trindade, deixe-me ir ao interior da sua especialidade. Quais são os critérios de restauro mais importantes aplicados aos instrumentos antigos? É como no restauro de uma pintura, Orlando?
Sim, é interessante falar sobre isso porque muitas vezes comento com colegas meus e nesta área do restauro dos instrumentos musicais é uma coisa muito interessante, que o instrumento musical, por assim dizer, não querendo dizer que é um objeto especial ou mais especial que outro objeto de arte ou antiguidade, mas realmente tem, pelo menos tem uma faceta muito especial em relação a uma pintura ou uma escultura, que é o facto de uma pintura, isto na minha maneira de ver, uma pintura é algo que funciona por si próprio, pronto, que é contemplado, que é observado pela pessoa que está a olhar, não é? Pelo visitante do museu, o que seja, e funciona nesse âmbito, ou seja, tem esse lado visual de comunicação. No instrumento musical, realmente é um objeto especial no sentido em que tem mais facetas. Portanto, por um lado ele existe como objeto e pode ter inclusive aspectos que se podem quase classificar como artísticos, no sentido de como objeto visual, pela decoração, pelo trabalho ornamental, por todo o objeto que ele é, só que depois ele não se extingue aí, ele tem uma segunda vida, ou tem um segundo papel, que é o facto de ser um intermediário ou uma ferramenta, por assim dizer, para uma outra arte que não é tangível e que é a música, que não vemos, mas que existe graças a esse instrumento musical, a esse objeto.
Orlando, com certeza que se restaura e isso é do senso comum, para colocar o instrumento em condições de utilização. É fácil, pronto, encontrar executantes para um instrumento destas dimensões e tão pouco utilizado no presente. Quem é que o toca? Estamos a falar da tiorba de Buchenberg.
Exatamente. Portanto, atualmente, por acaso, até vão existindo cada vez mais músicos, porque nos últimos anos e nas últimas dezenas de anos, com o renascer do interesse pela música antiga, etc., vão existindo cada vez mais músicos. E cá em Portugal temos realmente nos últimos anos assistido a um interesse cada vez maior também pelas escolas, pela Escola do Porto, por exemplo, a ESMAI, onde existe o curso de música antiga, onde se pode estudar a guitarra barroca, os alaúdes e inclusive a tiorba. Também em Évora, penso que também há aulas de tiorba. Portanto, em Lisboa, no Conservatório Nacional, que existe também, portanto, a divisão da música antiga, dos instrumentos de telhados, também da família do alaúde. Por isso, em Portugal, mesmo músicos portugueses vão existindo, e já existem vários músicos, mesmo já com formação superior e com uma formação completa, destes instrumentos especificamente, sim.
Novo convidado no programa, Geerte Karman, bem-vindo também aos Encontros com o Património. Karman foi o autor do restauro de vários instrumentos do Museu Nacional de Música, entre eles o raríssimo cravo Tasken, de 1782, Tesouro Nacional, e que já voltou a ser tocado e ouvido. Que instrumento é este, Geerte Karman?
O Tasken é um cravo, e neste caso é um cravo um bocadinho especial, porque já é um cravo da final, da época gloriosa, digamos, do cravo, que era o século XVIII. Este cravo é já de 1780. Um cravo é um instrumento de tecla com cordas e as cordas se beliscam. Agora, cada tecla tem três cordas diferentes e se pode juntar ou não o número de cordas por tecla. Portanto, se pode tocar em só uma corda de uma vez, que é um registro, ou se pode juntar registros. O cravo de Tasken é especial no sentido de que tem um quarto registro que belisca com bocadinhos de pele. O normal é beliscar com pequenas unhas feitas de pena de pássaro. Uhum. E neste caso o Tascan tem um registro extra que tem bocadinhos de pele que beliscam. Isto permite um som não só um bocadinho diferente, mas também alguma dinâmica no som. E nesse sentido o Tascan é, como instrumento musical, muito especial.
Gert Carmen, posso perguntar-lhe quais foram os maiores desafios que encontrou neste restauro que fez? O que é que implica restaurar um instrumento destes? Quanto tempo dura? Muita curiosidade junta, Carmen.
Pronto, é difícil de dar um enquadramento de tempo. Neste caso, até o cravo não foi... Eu sou o único restaurador. Foi começado por um colega meu, um senhor alemão, que fez algumas reparações da estrutura do instrumento. Depois também foi intervencionado a decoração no Instituto José Figueiredo. Foi o Raul que fez este restauro. E depois fui eu a pôr o instrumento a tocar, digamos. Portanto, eu era responsável de pôr o teclado a funcionar bem e de o que se chama harmonizar, que é cortar as unhas todas à medida para que soa igualmente todas as cordas do instrumento.
Mirk, o que é que sente um músico ao ouvir tocar um instrumento destes depois de restaurado?
O músico que se senta a este instrumento nota sobretudo a grande sonoridade deste instrumento. É uma coisa muito especial. Parece que quando toca-se um acorde, parece que enche o espaço todo com um som que vem só dessas pequenas cordas, que as cordas são fininhas, através do tampo harmónico, e que pode encher um espaço bastante grande.
Graça Mendes Pinto, que já foi também conservadora do Palácio Nacional da Ajuda, volto a falar consigo. Diga-me, para além dos instrumentos musicais, o museu tem outros objetos na sua coleção, como pinturas. Pode falar-nos disso mesmo agora?
Posso, mas eu queria mesmo acrescentar aqui só um bocadinho sobre o nosso tesouro nacional, o cravo Tascan. É que este instrumento é um instrumento de uma raridade incrível, não só pela raridade de existência ainda nos nossos dias de um cravo deste construtor que toque, como pela história toda ligada a este instrumento. Isto foi uma encomenda do rei francês Luís XVI para a sua irmã, a princesa Maria Clotilde, e o instrumento salvou-se, enfim, de uma grande destruição, mesmo de instrumentos musicais, durante o período que seguiu à Revolução Francesa, porque a princesa casou com um príncipe italiano e o cravo ficou em Itália. Sobreviveu às guerras de unificação de Itália e veio para Portugal com o rei Humberto, quando o rei Humberto de Itália vem em exílio para Portugal. O rei Humberto oferece-o à Marquesa de Cadaval e mais tarde, após a sua morte, é que o Estado português o compra. Portanto, já esta história é, enfim, é toda uma história impossível desassociar da qualidade do instrumento em si, não é? O cravo precisava de restauro tanto pela sua parte estrutural e também decorativa, como organológica. Portanto, não tocava, e toda a parte de pintura e toda a parte da chinoiseries, enfim, que o Raul Leite, muito melhor do que eu, irá falar, precisava de facto de ser recuperado. Posso lhe dizer que, a partir do momento que se soube que em Lisboa havia um Tascan a funcionar, a poder ser tocado, o museu passou a ser visitado por cravistas do mundo inteiro que se deslocavam propositadamente ao museu para pedir para gravarem neste instrumento.
Isso é uma espécie de Stradivarius.
É, exatamente, o mesmo com o nosso Stradivarius, não é? Pronto, que veio sim do nosso rei Dom Luís e que não posso deixar de referir, enfim, por toda a minha ligação que referiu ao Palácio da Ajuda, onde tive 10 anos, e de facto temos um Stradivarius, o único que existe em Portugal, devido ao rei Dom Luís, portanto. O Stradivarius Xavier, rei de Portugal, estes instrumentos deste construtor ganham o nome devido aos seus proprietários, tem também qualidades excepcionais e já foi gravado recentemente duas vezes na Fundação Carlos de Gulbenkian, com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian, e é ao vivo. exibido uma ou duas vezes por ano no museu, exatamente neste ciclo de instrumentos históricos. A coleção tem, assim, destas preciosidades, destes tesouros nacionais, que vão cada vez mais sendo conhecidos e o público ocorre a vê-los e ouvi-los, não é? O cravo, exatamente, passou pelas mãos aí do Laboratório José Figueiredo, e muito bem, onde todos os tesouros nacionais e todos os instrumentos que requerem cuidados mais complexos e a várias mãos são sempre acolhidos e trabalhados, não é?
É a vez então de irmos ao Laboratório José Figueiredo. Está lá o Raul Leite, novo convidado do programa. Bem-vindo aos Encontros com o Património. Recorda-se que o retrato de Luísa Todi a tocar uma lira, datado de 1789, foi o seu último trabalho de restauro para este museu. Como é que correu o processo de limpeza da tela? E o que é que descobriu o Raul Leite?
A última intervenção que se foi feita no Instituto, aqui no Laboratório José de Figueiredo, para o Museu da Música, foi uma obra, uma pintura sobre tela, representando a Luísa Todi, com a autoria atribuída a Vigée Lebrun e que consta, está mencionada numa lista elaborada pela própria Vigée Lebrun de todas as obras que fazia. A informação essa que nos foi dada pelo Dr. Graça Mendes Pinto, que nós, todos os trabalhos que aqui fazemos, geralmente envolvem a colaboração com o historiador, com o diretor do museu, as coisas não podem ser feitas de ânimo leve. E, portanto, trabalhamos sempre muito em conjunto, o que é essencial. A obra, apesar de estar atribuída à Vigée Lebrun, de saber que havia um retrato feito por ela, tinha levantado já por várias vezes várias interrogações, porque havia uma parte da pintura de muito boa qualidade e parte da pintura, tal como era dado a observar, não era de tão boa qualidade. Com a observação que foi feita, quer a olho nu, quer com o recurso aos métodos de exame e análise, nomeadamente o raio-x, foi possível detectar que no quadrante inferior direito a pintura está repintada. Ou seja, a pintura, a Luísa Todi, para todo lado, para um dia, fazia-se acompanhar do seu retrato. A pintura sofreu danos e terá sido, sim, intervencionada e sofreu uma intervenção em que repintaram a inferior direita. Por isso, as mãos e o instrumento musical são de uma qualidade inferior ao resto da pintura e isso está documentado no raio-x, onde é visível um outro instrumento musical e outras mãos, noutra posição.
Raul Leite é técnico superior de pintura decorativa. O Laboratório José de Figueiredo, onde está, de que faz parte, claro, mas também tem feito parte de equipas multidisciplinares. A troca de conhecimentos e de opiniões funcionou, nomeadamente, no restauro do cravo Taskin. Como é trabalhar numa equipa destas, onde há múltiplas sensibilidades, Raul Leite?
Ora, o cravo Taskin foi um desafio, por tudo o que já foi dito. E, efetivamente, foi um trabalho de equipa. Aqui pelo Instituto não fui o único envolvido. Trabalhou também a minha colega Dulce Delgado e tivemos ainda a colaboração de uma outra colega, que é Margarida Cavaco. E fizemos sempre, foi sempre tudo discutido, que era com a diretora do museu ou até com o Gerd Carmen, que já intervencionaram esta conversa. É um tesouro nacional de uma importância extrema e que no século XVIII a importação dos bens do Oriente era muito grande. Ebeniste, há imensos móveis feitos por grandes ebeniste com painéis lacados e bronzes isolados, por exemplo, nos franceses assinados ou alemães. E na Europa tenta-se, nessa altura, imitar a laca chinesa, a laca chinesa, japonesa, por causa dos painéis que vinham. Quem se destaca aqui são os irmãos Martin, que conseguem fazer uma técnica que dá um efeito final das lacas do Oriente. E essa técnica é conhecida pelo verniz Martin. Dentro do verniz Martin há técnicas muito semelhantes, com pequenas nuances, conforme o efeito que se queria obter. O cravo Taskin é precisamente revestido na parte curativa por a policromia dele e feita com esse verniz Marta. Portanto, é uma peça instrumental de aparato e mesmo na policromia, entre o exterior da peça e o interior da peça, que também é pintado, existem diferenças entre as duas policromias. A de fora é uma camada negra, a policromia é negra, com decoração, e a interior é verde e há diferenças na constituição. E ambas têm decorações a ouro, de diferentes motivos de chinoiserie, e o interior estava num estado de conservação melhor do que o exterior, porque o exterior sofreu mais com todas as andanças que a obra sofreu. Com base numa equipa multidisciplinar, foi considerado que se iriam remover muitas intervenções pontuais que o cravo tinha na sua policromia e que, de alguma forma, porque eram um bocadinho grosseiras, desvirtuavam a grande qualidade da pintura.
Orlando Trindade constrói e restaura cordofones. Quer-nos destacar outros instrumentos da coleção do museu que tenham passado pelas suas mãos, para além da tiorba de que já falamos? Quais foram os mais difíceis?
Sim, desde a tiorba foi realmente o primeiro instrumento assim com uma intervenção mais profunda. Depois, mais recentemente, ao longo dos últimos anos, bem, para responder diretamente à sua pergunta, a intervenção mais difícil e mais empolgante também, mais intensa em todos os aspectos, foi a tiorba, sem comparação possível com nenhum outro daqueles que eu intervi até agora. No entanto, numa das últimas intervenções também havia um instrumento muito especial, que é uma viola toeira, uma viola de arame tradicional portuguesa, portanto um instrumento feito em Coimbra no final do século XIX, mas que tem uma decoração também muito intensa, muito, muito especial, e é um trabalho assim muito, muito especial e que estava em muito mau estado de conservação. Para terem uma ideia, o braço, por exemplo, estava praticamente a desarraigar-se da caixa de ressonância do instrumento, estava mesmo tudo muito frágil, e também foi assim um restauro intenso. No entanto, a tiorba realmente é mesmo um instrumento muito especial, sim.
Kirt Carman, estamos já a caminhar para o final do programa. A célebre família de construtores de cravos Antunes foi recentemente objeto de um estudo da autoria de Ana Paula Tudela. Qual é a importância dos exemplares que estão no Museu Nacional da Música e quantos são, no total, os cravos portugueses do século XVIII que ainda existem? Tem essa contabilidade?
Bem, é difícil de dizer, porque a contagem varia. Podemos incluir alguns instrumentos ou não, segundo pensamos que são realmente portugueses ou não. Mas a contagem vai ser mais ou menos 8 ou 9 cravos portugueses que sabemos que foram construídos como cravos e que ainda são existentes. Destes 8 ou 9, acho que são 5 ou 6 que estão no Museu da Música. E desses 5, 2 Antunes, que estão no Museu da Música. Além disso, há mais um Antunes nos Estados Unidos, em Vermilion. E, finalmente, há um pianoforte de Antunes, que também está nos Estados Unidos.
Gert Carman, permita-me que lhe pergunte quem é esse Sr. Antunes.
O Sr. Antunes era uma família de construtoras. O pai, Manuel Antunes, começou, provavelmente já a finais do século XVII, deixou a empresa, digamos, ao seu filho, acho que foi o filho mais velho, que era Joaquim José Antunes, que construiu cravos até 1788, acho que é, e teve um irmão, João Batista Antunes, que teve um ateliê de construção de instrumentos separado do seu irmão.
Ainda uma outra questão para si, e que é um especialista holandês em Portugal. A clavierpa, já falamos dela, é um outro estranho instrumento que está a restaurar com outros colegas, tanto quanto sei. É um exemplar do século XIX com características híbridas, meio teclas, meio harpa. Quero falar-nos desse exemplar que, tanto quanto sei, em breve poderá ser ouvido no Museu da Música?
Sim, portanto, é um clavierpa e o nome já diz, um clavier, em alemão, um clavier, um teclado conectado a uma harpa. foi inventado no início do século XIX por Johann Christian Dietz, acho que foi um austríaco, mas não tenho certeza, que estava descontente com o desempenho da harpa dessa época. Por exemplo, as cordas eram de tripa e eram muito suscetíveis para mudanças de umidade. Não se podia tocar escalas cromáticas, porque não havia cordas para todas as notas e se tinha que trocar no mecanismo alguma coisa para conseguir tocar meios tons. E também uma harpa não tem abafadores, e ele resolveu atacar o problema pondo um teclado a uma harpa. E efetivamente o resultado é um bocadinho a forma de uma harpa, que se vê não da coluna, mas que se vê mesmo de frente, e acrescentar um teclado. E esse teclado tem um mecanismo que belisca ligeiramente com umas palhetas a cordas.
E quando é que vamos poder ouvi-lo tocar? Será brevemente?
Esperemos que sim. Tenho que dizer que o confinamento também complica um bocadinho aqui as coisas, porque o contacto com colegas e especialistas é um bocadinho mais complicado. Por exemplo, eu gostava muito de viajar para Bruxelas ou Noruega, onde há um irmão deste clavi-harpa, que é muito parecida ao instrumento que temos aqui em Lisboa, que ainda tem cordas originais.
Eles são quase seres únicos no mundo.
Sim, não sei quanto haverá, mas não deve ser muito mais do que 20, efetivamente. E desses 20, são 3 ou 4 que estão num estado de poder ser tocado.
Graça Mendes Pinto, a última questão para a diretora do Museu Nacional da Música. Este seu museu tem necessariamente de proporcionar, para além do desfrute dos objetos, o desfrute dos sons. Quais têm sido os eixos estratégicos e as prioridades dos planos de atividade do Museu Nacional de Música, Graça Mendes Pinto?
Pois é precisamente tal como eu comecei, não é? Para além da responsabilidade e obrigação mesmo de qualquer diretor de museu de tratar a sua coleção e recuperá-la e, enfim, e fazer com que continue a existir daqui a muitos, muitos anos, no caso do acervo instrumental do museu, que eu costumo referir como a espinha dorsal desta coleção, a qualidade e a variedade, que eu acho que ficou bastante patente com a conversa que temos estado a ter com estes restauradores, é imensa, não é? Desde instrumentos de construção portuguesa, a construção francesa, a construção alemã, enfim, há de facto uma grande variedade de proveniências e de tipo de instrumentos. A clavi-harpa foi bastante um desafio, não é? Que era um instrumento muito diferente e que chamou a atenção de um mecenas e que está a ser recuperado em fase já de acabamento. Mas, por exemplo, os dois cravos portugueses que temos no museu são os únicos existentes no país e sobrevivem mais dois, não é? Portanto, um que estão nos Estados Unidos e outro que pertencia à Findeskopf Collection e que agora também está nos Estados Unidos. Este, o segundo cravo, portanto, que o primeiro é um tesouro nacional já que foi gravado várias vezes e que continua a ser gravado e muitos músicos pedem precisamente para continuar a fazer gravações neste instrumento, foi de facto restaurado por Geert Karman muito recentemente. Já é um cravo com 30 anos de diferença em relação ao primeiro, que é construído 3 anos depois do terremoto em Lisboa, já numa oficina do bairro Alto a funcionar. É sempre um dado cronológico que eu gosto de referir, porque, enfim, vemos quase Lisboa dessa época a renascer, não é? Mas este segundo cravo foi uma muito agradável surpresa, não só porque de facto confirmámos que pertencia a esta família importantíssima de construtores, está assinado e foi possível ver, está assinado não só uma vez, como duas vezes, e tem de facto um som extraordinário. Portanto, foi obra de Geert Karman, como sempre, com uma equipe pluridisciplinar a acompanhá-lo, mas de facto tem sido, enfim, uma grande, grande atração desde 2018, que no Ano Europeu do Património, que foi acabado o seu restauro e que é ouvido agora regularmente no museu.
Para fecharmos mesmo, Graça, pergunto-lhe se a sua casa, o seu museu, o Museu Nacional de Música, tem tido muitas visitas com a pandemia não é tão fácil.
Não, quer dizer, isto foi um ano que, enfim, que ninguém em nenhuma parte do mundo esperava, não é? Nós temos tido períodos em que o museu está aberto e outros, devido ao confinamento, claro que está fechado. Conseguimos ainda fazer alguns concertos com um número muito, muito restrito de público. Poderíamos ter presencialmente 20 pessoas, enfim, nos períodos em que o museu conseguiu estar aberto. Recorremos à disponibilização de visitas guiadas online e de certos de concertos, enfim, para consolar um pouco o nosso público, enfim, e não nos esquecerem que, enfim, que não aconteceu, continuámos a receber doações e propostas de doações mesmo neste ano tão difícil, e pronto, e continuamos a preparar os futuros projetos, os futuros concertos e os futuros restauros, porque sem uma coleção recuperada e restaurada é muito difícil qualquer museu poder mostrar o que tem e o que merece ser visto.
E para fecharmos mesmo, quem é que são os seus visitantes? São jovens também?
Também, bastante. Há uma grande preocupação do museu em ter presente e envolver a comunidade mais jovem. Isto acontece não só com os visitantes, enfim, das escolas, de todos os graus de ensino, mas muito particularmente com os alunos do ensino de música. Há muitas escolas de música que frequentam assiduamente o museu, mas também de uma maneira particularmente em que se envolvem muito especialmente, portanto, atuam no museu, enfim, em audições e também no caso de algumas classes do Conservatório Nacional, enfim, a grande escola de música portuguesa, temos mesmo um ciclo feito com alunos do Conservatório. Começou no Museu da Música faz 3 anos, atualmente já se apresentam noutros museus e palácios, mas começou com o museu e cria, de facto, uma grande ligação, desde muito jovens, a esta casa. Enfim, é um lugar comum dizermos que o património é de todos, mas, de facto, sente-se bastante no Museu da Música que é um património de todos, pelo carinho e pela frequência que é visitado, especialmente por estes alunos.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.